E no Arte e Cultura de hoje, nós vamos falar sobre a importância de discutir, por exemplo, o turismo na cidade, ligado à arte e cultura. E nós temos o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E o Conselho mudou a liderança, saindo Wilson Matos Filho e entrando José Carlos Barbieri. E nessa mudança tem uma novidade importante para a gente aqui da CBN, mais do que nunca. Miguel Fernandes está à frente, né, de um dos setores que vai discutir os problemas de Maringá em relação à cultura, em relação ao turismo. Miguel, fala um pouquinho para a gente desse novo papel seu, dessa nova função sua.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É isso mesmo. Com grata satisfação, eu sucedo na presidência da Câmara Técnica do Turismo do CODEM, a Maria Iraclésia, que é presidente do Convention Bureau e também da Sociedade Rural de Maringá. E à frente da Câmara Técnica, nós temos grandes desafios, que é planejar e pensar o turismo da cidade de Maringá, pelo menos aí, pelos próximos 10 anos, Gilson.
Aí turismo e cultura também, vou falar um pouco disso, porque você assume o turismo, aí que é o nosso ouvinte, quem te acompanha, quem acompanha o Maringá Histórica, que é um baita trabalho, tá, fala assim, pô, mas o Miguel é um cara envolvido com a história, envolvido com cultura, com a arte. O turismo tem tudo a ver com isso, né?
Não tenha dúvida, né? As cidades que se identificam como cidades turísticas, elas trabalham com alguns elementos que são considerados no campo da turismologia como ativos. Então você pode ter ativo ambiental, você pode ter ativo arquitetônico, ativo histórico, ativo gastronômico, ativo cultural, e tudo isso engloba. Não existe uma cidade que se identifique como uma cidade, como destino turístico, que ela não trabalhe alguns desses ativos. E a minha primeira formação também é em turismo e hotelaria, então é o campo que eu tenho relativamente conforto para trabalhar. E Gilson, é importante a gente falar um pouquinho sobre o CODEM, até para chegar nessas premissas da Câmara Técnica, né? O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, ele foi o primeiro, esse conselho foi o primeiro a ser criado no Brasil a trabalhar com a prerrogativa de planejamento estratégico de uma cidade, envolvendo a sociedade civil organizada, a classe empresarial que está dentro da sociedade civil organizada, a comunidade e as gestões públicas das cidades de Maringá, para projetar o seu futuro de uma maneira mais estratégica. Nós tivemos, dentro dessa agenda de futuro do CODEM, 3 desenhos trabalhados até agora. Lá em 97, foi uma primeira agenda que projetou Maringá quando ela chegasse no ano de 2020, depois a elaboração de uma nova agenda, um planejamento para quando Maringá chegasse em 2030, e a mais recente, que foi desenvolvida entre 2016 e 2017, que foi elaborada juntamente com a PwC Brasil, que é uma consultoria de relevância nacional, que projetou a Maringá quando ela completar o seu centenário, onde foram selecionados alguns segmentos-chave para serem trabalhados a partir de aspectos globais. Quer dizer, Maringá ela não pode só olhar para si, ela precisa projetar o futuro entendendo o que está acontecendo de relevância global. E aqui, Gilson, tem uma primeira atenção interessante, né, com esse critério do associativismo, que, aliás, no final de 2019, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que transforma, qualifica Maringá como a capital nacional do associativismo. Embora ainda esteja em debate pela Câmara e depois da sanção do presidente, a gente já está um passinho de ter essa categorização. Mas a consultoria, que teve um investimento de mais de R$1 milhão com a PwC, que foi desenvolvida durante 2 anos, que desenhou segmentos-chave para a cidade desenvolver até completar o seu centenário, foi custeada pela sociedade de Maringá. Então nós tivemos empresas de relevância nacional, empresas grandes, empresas médias, mas nós tivemos também pequenos empresários ajudando, como os taxistas que doaram as suas corridas para o tráfego e o trânsito dos consultores pela cidade, bares e restaurantes, hotéis, mostrando que esse envolvimento do associativismo na cidade de Maringá talvez seja uma hipótese do fator de sucesso que a gente tem pela nossa cidade. E esse documento chamado, Gilson, Master Plan Metrópole Maringá 2047, trouxe uma visão da cidade, que é, aí eu vou ler aqui, porque é uma visão de algumas linhas, tornar-se a melhor metrópole do interior do Brasil, com elevada qualidade de vida, sendo referência nacional em atividades econômicas de alto valor agregado, com potencial de internacionalização e com nível de integração da sociedade civil organizada com a gestão pública, comparável ao das melhores cidades do mundo. Então a gente vai vendo como que... Aí a gente envolve história, turismo, né? Lá atrás, 1943, a Companhia de Terras Norte do Paraná, sob já a capital brasileiro, contrata um urbanista para projetar o plano urbano de uma cidade 40 anos à frente. Hoje a gente está seguindo este mesmo legado que foi deixado pela companhia, mas projetando a cidade, pensando várias frentes de trabalho. E aí não tem como não envolver a história nessa análise, não é mesmo, Gilson?
Muito legal, eu acho assim, a tua presença também, porque você teve uma experiência, né, dentro da gestão pública, e você tem uma experiência dentro da gestão privada, né, o que ajuda a unir um pouco essas duas pontas.
Ah, não tenha dúvidas, né? Essa visão que é muito importante agora, que é projetar e administrar sob a perspectiva técnica, amparado em dados que são consolidados pelo CODEM, pelos economistas do CODEM, e tirar um pouco do meio de campo questões ideológicas e partidárias. O nosso papel, o meu, junto com a Câmara Técnica e com toda a diretoria do CODEM, que assumiu o professor José Carlos Barbieri como presidente, Gianni Nogaroli como primeira vice-presidente, também o Lucas Peron, que integra a diretoria, junto com várias pessoas importantes que estão à frente das outras câmaras técnicas de educação, de tecnologia, de agronegócio e por aí vai, é trazer essa perspectiva técnica que nos ampare para um desenvolvimento sustentável. E baseado a isso, a Câmara Técnica ela fez um trabalho muito importante nestes últimos 2 anos, porque a gente já estava num processo de transição, embora eu tenha assumido agora com a posse do professor José Carlos Barbieri. Como, por exemplo, a atualização dos indicadores do prédio turístico da cidade de Maringá. Ou seja, qual foi a movimentação da malha aérea? O que a gente teve de impacto? Quais eram os novos passageiros? Quais eram passageiros recorrentes? Até para justificar novos investimentos no aeroporto de Maringá. A gente tem discutido muito agora essa ampliação da pista que nos permite que outras aeronaves possam pousar na cidade de Maringá. A gente está com uma das maiores pistas do Brasil hoje, maior que de Curitiba, de percurso, né, de distância que nós temos, mas a gente já tem um debate para ampliação do terminal de passageiros. Quer dizer, a gente tem que pensar a Maringá não na condição de hoje, mas ela tem sustentação para crescer lá na frente. Como é que esses investimentos estão embasados? Outros indicadores, como o ISS do trade turístico, que envolve arte, cultura, shows em teatros, espetáculos, agências de viagens, a movimentação dos buffets, dos centros de eventos, do setor da educação, que fazem formaturas, colações de graus, eventos focados para áreas acadêmicas, tudo isso movimenta o mercado de trabalho, que a gente precisa entender. Qual que é a nossa evolução do estoque de emprego, o saldo de emprego, a qualificação, porque Maringá quer se identificar como uma cidade turística, e isso implica em dizer que nós estamos num processo de transição para sermos uma cidade destino turístico. Isso é a primeira vez na história aconteceu com a Maringá Encantada. É um projeto que trouxe o Natal da perspectiva turística, né? Em 2019, que foi a última grande edição, nós tivemos 1 milhão e 600 mil visitantes circulando pela cidade de Maringá. Ainda não foram convertidos em turistas, porque segundo a Organização Mundial do Turismo, o turista é aquele que pernoita na cidade e que passa pelo menos 24 horas num destino turístico. O que a gente teve foram visitantes, pessoas que vieram num raio de até 100 quilômetros, mas que consumiram na cidade, que movimentaram muito. Então, a gente analisando essa perspectiva, nós precisamos melhorar a nossa qualidade da hospitalidade. Nós não temos hoje mais um curso acadêmico na área de turismo na cidade de Maringá. retomou-se um debate, inclusive com o professor Jacó Gimenez, que foi presidente da Paranaturismo, para trazer o curso acadêmico de turismo na Universidade Estadual de Maringá. Não há como uma cidade se identificar como turística sem uma formação acadêmica e, claro, técnica também. Então, são várias discussões que a gente vem tendo dentro da Câmara Técnica do Turismo, e a mais recente delas foi uma consultoria que foi financiada pelo SEBRAE, que fez parte daquele programa de retomada econômica estabelecido, certo, junto com o município de Maringá.
Por causa da pandemia, né, que nós fizemos
exatamente, essa... o setor do turismo, onde a gente tem eventos, onde a gente também tem o setor das artes e da cultura, que foram os mais afetados dentro do período da pandemia. Então, nós fizemos um estudo para identificar projetos-chave que pudessem ser potencializados nesse momento de retomada econômica. E aí, a gente vem tendo agora uma discussão bastante interessante, muito qualificada com o secretário municipal Marcos Cordioli, que é da pasta de inovação, aceleração e também de turismo, que nós chegamos à conclusão que chegou o momento de Maringá criar uma política pública para o desenvolvimento turístico. Então, a gente está falando agora de uma política de Estado e não mais de gestão. Qual a diferença? Uma política de gestão vem com o prefeito Ulisses Maia, quando ele sai, não necessariamente ela permanece. Uma política de Estado, ela continua, ultrapassa gestões. Como é que a gente vai fazer isso? Nós estamos elaborando agora o desenvolvimento de uma conferência municipal de turismo, onde dessa conferência, onde tem a participação de toda a sociedade civil organizada, da população, porque turismo não se faz só no eixo central, turismo se faz nos bairros. O maringaense é a primeira pessoa a atrair o turista. Quando ele convida a família para passar na casa dele no final de ano, é um turismo que está girando na cidade, embora familiar, mas é um turismo que movimenta a economia. Então essa conferência ela vai resultar num plano municipal de turismo. Perfeito. Que vai projetar o setor pelos próximos 10 anos. Então é um trabalho gigantesco, Gilson, a gente está nesse momento de virada de chave. O tema turismo na cidade de Maringá, sob a perspectiva econômica em um setor-chave, vem sendo discutido por diversas frentes de trabalho desde a década de 1970, e talvez agora a gente consiga, de fato, empregar e emplacar essa perspectiva para a cidade. Afinal, turismo não é só turismo de negócios. A gente tem várias possibilidades dentro da cidade ainda não exploradas.
Miguel, muito obrigado por essa conversa. Parabéns aí pelo novo desafio. Né? Lembrando que todos que trabalham no CODEM são voluntários. Né? Não, exato, não é uma nomeação em que você vai ter uma remuneração. Por sinal, você vai ter trabalho, né? Trabalho.
E pois
trabalho,
é. Trabalho e aí eu aprendi uma coisa com o Jefferson Nogaroli, grande empresário de Maringá, que hoje está à frente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico. Uhum. Falou assim, se você quer ver algo sendo feito, entregue para quem não tem tempo. Porque exatamente, quem não tem tempo vai encontrar uma forma de executar.
É verdade, eu vou falar isso também. Beleza, muito bom. Miguel, um abraço, bom fim de semana para você e a gente se fala no sábado que vem.
Um abraço, Gilson, bom fim de semana para todo mundo e uma boa semana para todos.
E você pode entrar em contato com o Miguel Fernando, o trabalho dele no Instagram, no site Maringá Histórica, acesse, vale a pena. E agora o trabalho do Miguel também à frente do CODEM na Câmara de Turismo.